Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33. Muito bom dia para você. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. CBN Paraná, edição desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, está chegando o Natal. Os 5 rapazes feridos que se envolveram em um acidente grave no bairro Santa Cândida, na capital paranaense, no último sábado, foram levados para 2 hospitais de Curitiba e 1 na região metropolitana. Eles permanecem internados. O grave acidente foi na manhã de sábado, em uma curva na rua João Gbur, bem próximo ao terminal do Santa Cândida. Com o violento impacto da batida contra um poste, o carro em que os jovens estavam partiu ao meio. Um rapaz de 20 anos, que teve o braço amputado, foi encaminhado ao Hospital Cajuru, na capital paranaense. Um outro jovem de 20 anos, com ferimentos no rosto e no tórax, foi levado para o Hospital Evangélico Mackenzie. 2 adolescentes de 16 e 17 anos, com ferimentos de fêmur, e um rapaz de 20 anos, foram encaminhados para o Hospital São José, na região metropolitana aqui de Curitiba. A CBN Curitiba entrou em contato com os 3 hospitais, que informaram o seguinte: os hospitais Cajuru e Evangélico Mackenzie só passam informações com dados complementares dos pacientes, né? Já o Hospital São José informou que só repassa informações sobre o estado de saúde dos pacientes para familiares. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local na manhã de sábado, todas as vítimas foram ejetadas do veículo, o que indica que não utilizavam cinto de segurança. No entanto, essa informação só poderá ser confirmada pela perícia feita no local e no veículo. Ao todo, entre viaturas do Corpo de Bombeiros, SIAT e SAMU, foram 9 veículos deslocados para atender essa ocorrência, que também contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A Polícia Civil do Paraná, que deve concluir e conduzir essas investigações por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito, informou que até amanhã de hoje ainda não havia sido notificada. São 10 horas e 35 minutos. Deixa eu conversar agora com a Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, ela que fala da Câmara Municipal. Mais cedo teve sessão preparatória na Câmara com os vereadores eleitos que ocuparão os cargos, as 38 cadeiras, a partir do dia 1º de janeiro. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Câmara Municipal de Curitiba realizou nesta segunda-feira a sessão, uma sessão preparatória, justamente para orientar os vereadores em relação à sessão que ocorrerá no dia 1º de janeiro, às 2 horas da tarde, que será a sessão de posse dos 38 novos vereadores aqui da capital paranaense. Foi uma renovação bem grande que teve aqui na Câmara. Dos 38 deputados, dos 38 vereadores, 20 são novos, vão começar a primeira legislatura a partir do dia 1º de janeiro, e nós conversamos com alguns deles, entre eles a arquiteta e urbanista Laís Leão, que falou sobre os motivos que a levaram à política e a se candidatar a vereadora aqui na cidade.
Venho atuando aí como ativista das causas urbanísticas, né, da desigualdade urbana, em prol da redução da desigualdade, em prol do meio ambiente, em prol de uma mobilidade mais acessível para todas as pessoas há 10 anos. E aí eu vi na política uma possibilidade de conseguir atuar mais profundamente, com um impacto mais duradouro. Então, a gente já vinha atuando aí no terceiro setor há alguns anos, tentando fazer advocacia, articular políticas públicas em prol de cidades mais seguras e inclusivas. E daí, agora como vereadora, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que num lugar diferente. Bastante atuante nas pautas do urbanismo, nas pautas do meio ambiente, fiscalizando a revisão do plano diretor, a nova licitação do transporte, especialmente essas pautas que envolvem a questão urbanística da cidade mesmo.
E essa sessão preparatória, ela foi presidida pelo vereador mais votado, que foi o jornalista Jasson Goulart, e ele também será o presidente da sessão no dia 1º de janeiro, até que seja definido quem será o novo presidente ou a nova presidente da Câmara de Vereadores. Essa sessão preparatória, ela deve ocorrer após 48 horas, só pode ocorrer após 48 horas da diplomação dos vereadores, que ocorreu no dia 19 à tarde. Então, não tinha como ter sido feito ainda na última semana, até o dia 21, e teve que ser realizada hoje essa sessão preparatória, que contou com a presença de todos os vereadores eleitos, que a partir do dia 1º estarão aqui para posse, e aí, logo mais, né, a partir de fevereiro, eles já começam com as sessões aqui na Câmara Municipal de Curitiba. E a gente, como sempre, acompanhando tudo. Lucian, eu volto com você.
Obrigado, Sheila, pelas informações. Uma instituição de acolhimento de animais em Londrina foi multada em R$40 mil. De acordo com informações do Ministério Público, a organização vinha sendo investigada desde 2019. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A operação realizada pelo Ministério Público, em parceria com outras instituições, foi realizada no dia 13 e agora esses detalhes foram divulgados. Foram constatadas inúmeras irregularidades em uma associação de proteção animal que fica na zona norte de Londrina. De acordo com a promotoria, a entidade vinha sendo investigada desde 2019 e, ao longo dos anos, foi alvo de diversas ações de vistoria e fiscalização que, inclusive, resultaram na emissão de autos de infração e na aplicação de multa também. Durante a operação, foram localizados restos mortais de diversos animais, ossadas e corpos em estágio de decomposição, enterrados ilegalmente no solo, dentro de sacos plásticos. A área onde estavam enterradas as carcaças foi embargada e o IAT, Instituto Água e Terra, aplicou uma multa de R$40 mil. Ao longo dos anos, os órgãos como o Ministério Público, a Secretaria de Ambiente, o Conselho Regional de Medicina Veterinária fizeram recomendações de melhorias no local. Os elementos de prova colhidos na operação, bem como os objetos apreendidos, incluindo celulares, computadores, medicamentos vencidos, vão ser utilizados na continuidade das investigações. Inclusive, a nossa reportagem tentou contato com a representante, que é a Anne Moraes, que agora é vereadora eleita e deve assumir o cargo em 2025. Nós não conseguimos resposta até o fechamento dessa edição. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Vereador eleito é preso após atropelar e matar idoso em Guarapuava. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Essa situação aconteceu no final de semana na cidade de Guarapuava e José Maceno de Almeida, de 82 anos, foi morto após ser atropelado por um parlamentar recém-eleito, o Kenny Rogers Gonçalves Anacleto, do MDB, na cidade de Guarapuava, fica na região central do estado. E a Polícia Civil investigava se uma vereadora teria contribuído para a fuga do vereador eleito, a vereadora Beatriz Aparecida Gonçalves, do PV, que acabou dando carona para esse vereador após a situação. Mas a polícia descartou a participação dela na situação de fuga. Uma câmera de segurança que fica próxima ao local registrou o acidente no sábado, dia 21. As imagens mostram que, após atropelar o idoso, o carro ainda atingiu um barranco e capotou. O boletim de ocorrência da Polícia Militar relata que o vereador Kenny do Cartório, do MDB, pelo nome, né, que foi eleito aí na urna, estava dirigindo embriagado e tentou fugir do local do acidente em outro carro, mas foi detido por dois delegados que estavam de folga e passavam pelo local naquele momento. O veículo que ele entrou para tentar sair do local, como aponta o boletim de ocorrência, era dirigido pela vereadora Beatriz Aparecida Gonçalves, reeleita sob o nome de professora Bia. Ela alega que estava passando pelo local, viu o acidente e parou para acionar o socorro e, na sequência, viu Kenny correndo em direção a ela. A mulher foi ouvida e liberada pela polícia. Segundo ela, não sabia que ele era um vereador eleito. Segundo a polícia, inicialmente ela foi investigada por um possível envolvimento na fuga, mas não foram encontrados indícios suficientes para autuação. A polícia ainda afirmou que o vereador foi autuado em flagrante por homicídio culposo de trânsito com agravantes de estar sob efeito de álcool, omissão de socorro e tentativa de fuga, e que as investigações seguem para esclarecer os fatos por completo. A defesa de Kenny Rogers Gonçalves Anacleto disse que não vai se manifestar sobre o caso e aguarda a finalização do inquérito da polícia. O MDB, partido do vereador, ainda não enviou uma resposta também a respeito deste envolvimento. E em nota, a vereadora professora Bia reforçou que ela não conhecia o parlamentar eleito que a abordou. Ela falou que parou para prestar socorro, viu a pessoa vindo na sequência e daria uma carona, mas não sabia que se tratava de um vereador eleito, tampouco que era o motorista envolvido na situação, Luciano.
Obrigado pelas suas informações, Emanuel. Então tá aí, vereador eleito, começa com o pé esquerdo aí esse final de ano, começo de ano, ele que toma posse no dia primeiro, agora como é que vai ficar a situação? Foi preso, né, após atropelar e matar idoso em Guarapuava. 6 pessoas morreram em acidentes na região de Maringá neste fim de semana. Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem as informações sobre esse fim de semana trágico aí na região, né, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Com certeza, um final de semana violento nas estradas aqui da região. Em um desses acidentes, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Isso aconteceu na PR-444, no final da tarde de sábado. Esse acidente mobilizou equipes do SIAT, também do SAMU, e aconteceu no município de Arapongas. Essa colisão envolveu um Santana, que ficou partido ao meio com o impacto da batida, um caminhão que caiu em uma ribanceira depois desse acidente. No carro estavam 4 pessoas, 3 morreram na colisão, 1 foi socorrida, encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Ompar, e o motorista do caminhão também se feriu, teve que ser resgatado da cabine pelos socorristas do SIANT e do SAMU. Essas vítimas não tiveram ainda os nomes divulgados. E nós tivemos também um acidente trágico na PR-463 entre Uniflor e Paranacinte, próximo ali ao município de Cruzeiro do Sul. Esse acidente aconteceu na noite de domingo, perto das 10 horas da noite, e segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual e também da Defesa Civil de Nova Esperança, que atenderam essa ocorrência, esse acidente envolveu uma caminhonete, uma Toyota Hilux, que era de 3 Lagoas, Mato Grosso do Sul. Esse veículo era conduzido por uma mulher, Érica Renata, de 42 anos, que trafegava no sentido Cruzeiro do Sul a Uniflor. E conforme foi apurado, esse veículo saiu da pista, atingiu uma canaleta nas margens ali da rodovia e a caminhonete capotou. A Érica, motorista, ela foi ejetada do veículo por conta do impacto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O IML de Paranavaí foi quem recebeu o corpo dessa mulher, e um rapaz de 17 anos, filho dessa motorista, ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Maringá. Então, mãe e filho na caminhonete, a mãe morreu no local e o filho foi encaminhado ao hospital. E nós tivemos também 2 acidentes na BR-376, próximos aqui a Maringá. Em um deles, um estagiário da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá morreu. Esse acidente aconteceu no sábado. Esse rapaz de 21 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou capotando o carro. O pai desse rapaz, do Murilo Zardo Nunes Pereira, que era então esse estagiário da Delegacia de Maringá, o pai viajava em outro veículo, um pouquinho à frente, e percebeu que o filho estava demorando. Decidiu retornar, então, ao perceber a passagem das ambulâncias do SAMU. O pai chegou ao local do acidente e viu que o filho estava caído no asfalto em estado gravíssimo. Esse estudante foi socorrido pelas equipes do SAMU, chegou a ser entubado no local, encaminhado à Santa Casa de Paranavaí, mas apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Murilo estava cursando 4º ano do curso de Direito e era estagiário na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Maringá. E um outro acidente também na BR-376, esse em Mandaguaçu, aqui pertinho de Maringá, uma jovem também perdeu a vida. A Érica da Silva Salles, de 28 anos, estava pilotando uma moto e bateu de maneira bem violenta na traseira de um caminhão-tanque. Ainda não se sabe o motivo dessa batida ter acontecido. Com o impacto, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, as equipes dos bombeiros e também do SAMU foram acionadas, fizeram manobra de reanimação por vários minutos, mas confirmaram o óbito ainda no local. E uma outra jovem, que estava na garupa da moto, foi socorrida também com ferimentos graves, encaminhada a um hospital aqui da região. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas desse acidente, mas nós estamos falando aí, né, Luciane, de 6 pessoas que perderam a vida em acidentes aqui na nossa região em apenas um final de semana. Nós sabemos que o movimento nas estradas aumenta muito agora, com Natal, Ano Novo se aproximando, e o que a gente pede é sempre respeito às leis de trânsito, fazer a revisão, ver se o veículo está totalmente em ordem aí para evitar falha mecânica e, como a gente sabe, né, a Polícia Rodoviária Federal já reforçou isso, a falha humana é o que mais causa acidentes, e principalmente os acidentes mais graves. Vai com calma na estrada, atenção redobrada e sempre respeitando limites de velocidade, não fazer ultrapassagem em lugar proibido, para a gente cuidar da gente e de quem está rodando na estrada ao mesmo tempo também, né, Luciano?
Exatamente, Brenda. Obrigado pelas informações. Esse trágico saldo na região de Maringá. Nós tivemos também uma situação violenta, mas não é referente ao trânsito no oeste do nosso estado. Um homem foi assassinado com golpes de faca lá em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Na noite deste domingo, a Polícia Militar de Toledo, cidade vizinha aqui, Cascavel, recebeu uma ligação de um homem relatando que queria se entregar, pois havia cometido um homicídio em Cascavel. Após essa ligação, ele foi localizado no bairro Boa Esperança, em Toledo. Para a polícia, ele informou que um homem teria entrado na casa dele para furtar objetos. Ele o surpreendeu e o golpeou com duas facadas. Esse homem foi encaminhado à delegacia e as informações que ele repassou foram passadas também às equipes da Polícia Militar aqui de Cascavel. No entanto, em conversa com testemunhas no local, a versão foi diferente da que foi prestada pelo autor. Ele havia, né, falado que foi legítima defesa, mas testemunhas que presenciaram ali o crime disseram que, na verdade, foi motivado por uma briga. Em nota enviada pela assessoria da Polícia Militar aqui de Cascavel, foi informado que uma pessoa entrou em contato com a polícia e disse que estava em casa quando o colega chegou acompanhado por mais duas pessoas e que houve uma discussão. Na sequência, um deles foi até a pia da cozinha e pegou uma faca. O solicitante, no mesmo momento, informou a Polícia Militar que saiu de casa e, ao retornar, percebeu que a moto dele não estava mais no local. No imóvel, a polícia localizou um homem caído sem vida. O corpo foi encaminhado à polícia científica. O homem permanece preso à disposição da justiça e agora esse caso será investigado pela Polícia Civil para realmente ter a certeza se foi legítima defesa ou não, porque o homem, então, relatou à Polícia Militar que foi legítima defesa. Lucia, eu volto com você.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. E o primeiro final de semana da temporada de verão começou com clima quente, praias lotadas, grande movimento nos comércios, chuvas e tempestades no litoral do estado. É para lá que nós vamos conversar com Patrick Gouveia. Bom dia, Patrick.
Olá, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O primeiro final de semana do verão 2024-2025 começou bastante movimentado e agitado aqui no nosso litoral. Junto com o verão que iniciou no Hemisfério Sul, oficialmente na manhã de sábado, às 6h19, foi dada também a largada na temporada de verão aqui no litoral paranaense, o Verão Maior Paraná. O verão iniciou aqui no litoral com o tempo fechado, um clima bastante abafado, mas em seguida o sol predominou e as temperaturas se elevaram, fazendo com que os banhistas pudessem aproveitar as praias, que apresentaram boas condições de balneabilidade, segundo o primeiro boletim divulgado pelo IAT, o Instituto Água e Terra. Foi registrado também uma grande movimentação nos comércios das 7 cidades que compõem o nosso litoral. Mercados, lojas, bares e restaurantes receberam um bom número de turistas no primeiro final de semana do verão. No domingo, o tempo fechou, a chuva veio com mais intensidade, os ventos ganharam força, transformando em tempestade. Tempestade que atingiu com mais força a praia de Caiobá, em Matinhos, mas sem causar estragos ou danos. Outro fator positivo também durante o primeiro final de semana do verão é que não foram registrados afogamentos. De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, apenas orientações, prevenções e resgates sem maiores gravidades foram as atividades realizadas pela equipe nesse início de verão. Esse é um pequeno balanço de como foi o final de semana aqui no litoral do nosso estado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Patrick Gouveia, pelas suas informações e com elas encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel e durante o verão com informações também do litoral do nosso estado. Muito obrigado pela sua companhia.